Olá pessoal, eu sou o André Barbieri.
E eu, a Simone Shibashi.
E esse é o nosso novo episódio do podcast internacional do Ideias de Esquerda. Hoje nós vamos falar sobre a enorme crise política que se abriu no Estado de Israel depois dos bombardeios assassinos do Estado sionista contra o povo palestino. E nesse dia 21 de maio aconteceu o cessar-fogo, né, intermediado pelo Egito e operado também pelos Estados Unidos, que pôs fim à Operação Guardião das Muralhas, que foi o nome escolhido pelo Estado de Israel para sua mais recente ofensiva militar contra a Faixa de Gaza. Esse ataque, que é parte da política colonialista desse Estado terrorista de Israel, atendia mais uma vez às tentativas do Benjamin Netanyahu, que é o primeiro-ministro israelense há já 12 anos, de apelar à opinião pública da extrema-direita sionista e se manter no cargo para se proteger contra as inúmeras acusações de corrupção que tem contra si. Nós vamos falar dessa crise política em Israel, mas antes disso, vale lembrar que foram 11 dias de bombardeio, 253 palestinos mortos, foram 66 crianças e 2 mil feridos. Foram 74 edifícios públicos que desabaram, 1.800 unidades residenciais que foram reduzidas a escombros e mais de 14 mil que foram parcialmente destruídas. Toda essa infraestrutura destruída, com famílias dizimadas, depois de mais um ataque colonialista do Estado de Israel, né, Si?
Pois é, André, o nível de devastação foi imenso, né, do ponto de vista palestino. Enquanto isso, do ponto de vista israelense, a gente teve 13 mortos, cerca de 300 feridos. Então, isso já demonstra aí uma divergência, né, muito grande da letalidade quando a gente compara os dois lados. E por isso, exatamente, a gente não está falando de uma guerra assimétrica, né? A gente está falando realmente de uma ofensiva colonialista. E a gente sabe que essas comparações, elas são sempre odiosas, porque elas tratam de vidas humanas, né? Nenhuma vida humana perdida, ela é para ser comemorada, mas o contraste absurdo aí justamente expõe, né, essa política absolutamente assassina do Estado sionista e das potências imperialistas para justificar os bombardeios, né, aí usando o argumento da legítima defesa contra os ataques terroristas aí, entre aspas, do Hamas, né? E cabe lembrar também que nos últimos 15 anos, ou seja, desde que Israel se retirou formalmente da Faixa de Gaza e ficou sob o domínio do Hamas, o exército israelense lançou aí cinco grandes ataques militares, né? Ou seja, é uma ofensiva incessante, né? A gente teve uma em 2006, outra em 2008, uma terceira em 2009, né, na qual houveram 1.300 palestinos mortos, depois em 2012 e 2014, sendo esse o mais letal, né, com cerca aí de 2.300 palestinos mortos. A gente sabe que também Israel já usou armas químicas contra os palestinos, né, o fósforo branco e tudo isso. Então, estou dando esse panorama que não é para ficar contando mortos à toa, não, é para mostrar para os nossos ouvintes que tudo indica que essa ofensiva que a gente acabou de ver não vai ser a última, né? Já está inscrito na lógica da opressão colonialista exercida pelo Estado de Israel esse tipo de ataque.
Exatamente, sim. E vale lembrar que esse gatilho, né, dos últimos ataques foi também fruto de uma série de provocações contra a população palestina em Jerusalém. O Estado de Israel é considerado não só por aqueles que criticam, né, a sua política, mas também até pelas leis e convenções internacionais como uma potência militar ocupante dos territórios palestinos. E contra essa barbaridade que a gente está discutindo aqui, houve protestos de massas no mundo inteiro, em cidades como Nova York, Londres, Berlim, Roma, Paris, em defesa do povo palestino e contra essa agressão terrorista do sionismo. Também houve manifestações em Buenos Aires que foram encabeçadas pelas organizações trotskistas, que fazem parte da Frente de Esquerda e dos Trabalhadores, cujos deputados federais, o Nicolás Del Canho, que é do PTS, organização irmã nossa lá na Argentina, e o Juan Carlos Giordano, receberam um enorme apoio depois de terem sido atacados pela grande imprensa e pela embaixada israelense na Argentina, em função de terem defendido, né, o povo palestino contra Israel no Congresso Nacional.
Exatamente, muito interessante ter lembrado disso, André. É muito importante esse exemplo também. E ao lado dele, a gente também se lembra, né, de que aconteceram ações muito importantes de solidariedade do movimento operário, né, dos trabalhadores, com agora a paralisação no porto de Oakland, na costa oeste dos Estados Unidos, em que os portuários impediram o descarregamento de um navio israelense numa campanha chamada Block the Boat, né, que é organizada por organizações árabes aí, e é muito interessante esse movimento, né? A gente tem aí uma série também de membros do Sindicato dos Transportes da África do Sul, que se recusaram também anteriormente a descarregar um navio israelense em Durban, que é uma localidade ali do país, e os trabalhadores responderam, né? Isso é que a gente vê com essas ações, esse apelo de solidariedade da Federação Geral dos Sindicatos da Palestina, né? Para que justamente eles colocassem sua força em movimento e apoiassem a causa palestina, né? Então, os trabalhadores portuários da Itália também demonstraram solidariedade com o povo palestino, enfim, vários exemplos pelo mundo que mostram aí a importância desse apoio, né, dos trabalhadores.
E pegando justamente esse exemplo para a gente entrar no tema do nosso podcast, a própria crise política que surge em Israel está fundada nesse escândalo internacional, especialmente com o protagonismo da juventude, da classe trabalhadora contra esses ataques terroristas ao povo palestino, não apenas na faixa de Gaza, mas, como a gente viu agora, alentando uma política de limpeza étnica da população árabe no interior das cidades mistas em Israel, ou seja, esses grandes centros urbanos como Haifa, Jaffa, Lod, etc., que possuem como população tanto os judeus quanto os árabes. E deram origem a uma nova geração, né, de jovens palestinos que não têm qualquer vínculo de confiança com as direções fundamentalistas burguesas do Hamas ou da Autoridade Palestina, que é odiada pelos palestinos por ter cooperado com os sionistas na ocupação das terras da Cisjordânia, sem nenhum vínculo, então, com essas direções burguesas, surgem como combatentes de vanguarda pela causa palestina. É um desenvolvimento muito interessante, que também, claro, é uma preocupação, né, pelo governo de Israel.
Exato, André, isso é muito importante porque traz a potencialidade de abrir novos capítulos da luta de classes no interior de Israel, inclusive, né? Essa greve geral aí do dia 18 de maio, ela já foi histórica porque ela colocou à prova não apenas o racismo e o colonialismo do Estado de Israel, mas também a própria liderança palestina, né? Como o ativista e jornalista Fatih Quhan, é difícil falar esse nome, né? Inclusive porque são muitas consoantes e vogais, mas como esse jornalista importante observou, a greve é um avanço, né? Porque rompe com décadas de fragmentação política dos palestinos em cada subdivisão, né? Em cada local, em cada região, né? Como é a Cisjordânia, Gaza, entre outras. A gente tem que lembrar que os palestinos estão objetivamente separados uns dos outros, né? E isso levava a que eles se mobilizassem isoladamente. Dessa vez houve uma unidade. Então, assim, é muito importante isso. E para frear essas tendências, justamente, que se combinaram aí com uma crise política em Israel, se tombou o Netanyahu, né, em nome de uma coalizão de quase todo o arco político israelense, né, André?
Sim, exatamente. E nesse sentido, a continuidade do Netanyahu no comando do Estado de Israel já vinha sendo colocada em xeque há muito tempo. E agora ele recebeu o golpe de misericórdia, mas parecia um lumpen que ficava aí fazendo campanha eleitoral para poder se esquivar, né, escapar dessas acusações de corrupção, e para isso sempre lançava ofensivas militares contra o povo palestino. E a gente sabe que a cúpula política israelense, toda vez que se encontra em maus lençóis, resolve bombardear os palestinos. Não só com... Exatamente, não só como uma estratégia distracionista para tirar a atenção desses poderes internos, né, mas também porque isso unifica as alas da sociedade israelense, que tem parcelas que vieram girando à direita ao longo dos últimos anos. Só que dessa vez não foi suficiente, né? O Netanyahu já vinha de um desgaste muito grande, foi o alvo de uma série de escândalos de corrupção que envolvem suborno, em que ele teria vendido favores a um produtor de Hollywood, né? E um empresário australiano, até redes de comunicação para que fizessem uma cobertura favorável ao seu governo, dentre várias outras acusações. E usar os bombardeios contra os palestinos para poder se safar já começou a ficar escandaloso demais, né?
Exatamente, André. Essa saída clássica, né, inspirada inclusive no imperialismo, sempre é a via através da qual a cúpula política israelense buscava aí tirar a atenção dos problemas internos para colocar contra os palestinos, né? Mas agora, isso, como você mesmo estava dizendo aqui para a gente, isso não foi suficiente, ele realmente saiu do poder, né? No último dia 2 de junho, depois de 12 anos de poder do Netanyahu, né? Em que a gente viu aí suas guerras, ocupações, ataques sistemáticos aos palestinos. E, evidentemente, com essa trajetória, muita gente aguardava ansiosamente aí a sua queda, né? Mas a gente vai explicar aqui para os nossos ouvintes que não tem muito o que se comemorar, né? Porque no seu lugar se deu a formação de um novo governo que é frágil e heterogêneo, mas que é bastante reacionário, né? Propôs aí o Naftali Bennett como novo primeiro-ministro e que gerou uma série de sentimentos, para dizer o mínimo, contraditórios, né? Para alguns era a maneira de acabar com o Netanyahu e para outros significava trocar um genocida por outro, né? O Bennett, pela sua trajetória, aí parece fortalecer mais essa segunda interpretação, né? Ele nasceu aí, para quem está ouvindo esse nome pela primeira vez, não é uma figura nova na política israelense. Ele nasceu na cidade de Haifa, em Haifa, em 1972, né? Ele vem de uma família judia que é imigrada dos Estados Unidos e, ao longo da trajetória dele, foi um aliado fiel de Netanyahu, né? O famoso fura-olho. Agora tirou o tapete do cara, né? E durante anos ele ocupou cadeiras no governo, né? Assim, em alta cúpula, como a defesa ou a educação, né? Em executivos anteriores. E apesar da sua crescente relutância de acordo, né? Ele foi chave em muitas das coalizões que mantiveram Netanyahu no poder, né, tendo servido aí como base tanto em 2013 como até 2020. Então, assim, não é uma figura que surgiu agora na política israelense, né? Muito pelo contrário. Ele é um ultranacionalista religioso que tem um discurso pesado contra os palestinos. Ele defende a anexação israelense da Cisjordânia ocupada, né? O que é um ato de violência enorme contra os palestinos. E, além disso, ele é um neoliberal de carteirinha, assim. O Bennett, ele é um religioso também, da linha moderada, é um militar da reserva, e a gente não pode esquecer que ele é um ex-empresário bilionário, que tem um perfil ideológico mais de direita ainda que o Netanyahu nesse terreno, né? E que tem se voltado para posições mais pragmáticas, né? Adotado um discurso mais pragmático, com o objetivo declarado de tentar encerrar o bloqueio político de Israel, mas que, na verdade, vai fazer com que os palestinos sofram muito, né? E de acordo com o pacto governamental que foi alcançado, né, à meia-noite, depois da queda do Netanyahu, por 8 partidos de oposição, o Bennett, que é o líder do ultranacionalista Yamina, né, essa organização da qual ele faz parte, passou aí a ocupar o cargo de primeiro-ministro, né, durante a segunda, que deve durar até a primeira, segunda não, perdão, gente, durante a primeira metade da legislatura, né, e depois ele deveria ceder esse lugar ao secular de centro e à Lapid, embora esse acordo aí ainda tenha que ser ratificado no prazo máximo de 12 dias pelo parlamento israelense, né, que a gente chama de Knesset. Então, assim, muita instabilidade. É um governo muito heterogêneo, muito débil para se consolidar, enfim, que não pode suscitar ilusões.
Não pode suscitar ilusões, e para isso vale a pena pegar todo esse panorama muito bom que a Simone deu sobre o Naftali Bennett para a gente mostrar realmente a cara dele, né? Até fazendo algumas pesquisas e aprofundando nesse perfil, olha só, ele é um veterano, né? Como a Simone mencionou, de longa data na tradição militar israelense. Em 1990, ele começou o serviço obrigatório como soldado, depois ele ascendeu a comandante, a uma das forças de combate mais prestigiadas do país, que é a unidade de elite Sayeret Matkal. Não é um caso único, né? Outros líderes, como o próprio Netanyahu, ou esse primeiro-ministro Ehud Barak, também passaram por essa organização militar anteriormente. E o sucesso do Naftali Bennett, né, no terreno militar, se soma com os êxitos empresariais desse grande capitalista, né? Com apenas 26 anos, ele fundou uma startup de alta tecnologia, alegadamente se dedicava contra as fraudes, né? Macaulay se tornou milionário quando vendeu essa mesma empresa em 2005 por 145 milhões de dólares, né? Em 2006, ele voltou para o exército para participar da Segunda Guerra do Líbano, ingressou na política como membro do Likud, o mesmo partido do Netanyahu, do qual foi conselheiro, colaborador muito próximo por quase 2 anos, até 2008. Depois de uma série de desentendimentos que ele teve com o Netanyahu, o Bennett passou a promover a sua própria agenda, fazer carreira própria. Entre 2010 e 2012, ele foi diretor-geral da IESHA, que é um órgão que agrupa os líderes colonizadores, né, da Cisjordânia, e fundou o coletivo ultranacionalista Israel Sheli, que é o meu Israel, né, a tradução, com o Ayelet Shaked, que é outro emblemático líder da direita, que o acompanha até hoje como seu número 2. E desde então, o Naftali Bennett tem defendido as velhas ideias da extrema-direita sionista, com uma rejeição contundente da criação do Estado da Palestina, a expansão das colônias israelenses ou a anexação de 2/3 da Cisjordânia ocupada, um projeto que o próprio Netanyahu queria lançar no ano passado e que finalmente foi estacionado pelas crises de corrupção que ele teve, né? Além disso, é importante ressaltar para os nossos ouvintes que essa coalizão anti-Netanyahu, que levou o Bennett ao poder, foi muito heterogênea, não só pelo jornalista de centro-direita que a Simone mencionou, Yair Lapid, mas também pela própria participação de uma lista unificada palestina, né, que é a maior traição aos interesses históricos do povo palestino, é que os políticos que deveriam, né, se identificar com os interesses do seu próprio povo fazem parte agora de um governo encabeçado pela extrema-direita sionista, né, Si?
Pois é, né, André? Por aí a gente vê que o oportunismo não é uma tradição nacional só, né? É uma tradição internacional aí que, infelizmente, se faz sentir também na Palestina, também em Israel, em todos os lugares. Como você estava citando, essa maioria parlamentar que uniu aí, né, agora em Israel, no mesmo governo, partidos da extrema-direita, né, como o próprio Bennett, que, como a gente disse, promove a anexação de Israel, dos assentamentos de colonos, né, nos territórios ocupados, que é uma política extremamente agressiva, aos partidos de centro, como é o caso do Lapid, do Azul e Branco, do Bennett Gantz, que é o atual ministro da Defesa, e ele é ferrenho oponente do Netanyahu, chegando até mesmo, né, os partidos de centro-esquerda do espectro sionista, como é o caso do próprio Partido Trabalhista e do Meretz, que historicamente é identificado com a esquerda sionista pacifista, né? A gente sabe que o pacifismo não é a estratégia revolucionária por definição, mas num país beligerante como Israel, ter um movimento pacifista significa se colocar em uma outra localização em relação ao que significa o maior ataque da política colonialista e imperialista dessa nação, né? Então, não é a mesma coisa ser pacifista em Israel e ser pacifista, sei lá, na Holanda, né? Tem diferenças, ou em qualquer outro lugar. Aqui a gente tem um movimento que se opõe e que terminou aí amordaçado, né, nessa frente que é absolutamente heterogênea e hiperoportunista, né? E, lamentavelmente, como você estava falando, André, essa aliança também teve a participação da Lista Árabe Unida, né, que compõe aí o governo a partir de agora, que é uma traição aberta, né, porque essa é uma legenda que deveria representar os árabes, os interesses dos árabes, né, e, portanto, dos palestinos. Isso não está separado de anos de colaboração de classes que foi forjando, né, diversas aí organizações políticas palestinas, como é o caso da mais importante, que é a Autoridade Palestina na Cisjordânia, né, que diante, por exemplo, dos assentamentos sionistas contra o povo palestino, foi cedendo terreno, né. E essa lógica é um pouco parecida até com os setores da esquerda aqui do Brasil, né, que contra o Bolsonaro se unem com todos os golpistas, todos os representantes dos setores que atacam os trabalhadores, da burguesia, né, e cobram um preço muito caro em vidas, em tempo, em oportunidades perdidas, né, pelos trabalhadores, né? Então se trata aí também de uma decadência estratégica total e, no caso palestino, uma traição histórica mesmo.
É escandaloso isso mesmo, e não dá para esperar nada da burguesia palestina, de nenhum desses setores, não da Autoridade Palestina, como a Simone mencionou, muito menos pelo Hamas. E esses rearranjos internos têm a ver com a reunificação dos palestinos na faixa de Gaza, na Cisjordânia, de Israel, de uma forma que não se via há décadas. E para frear essas tendências, mais uma vez, é importante frisar aqui é que houve essa coalizão global de todo esse espectro político, desde a extrema-direita, do Naftali Bennett, até a Lista Unida Árabe, que representaria, entre aspas, os interesses do povo palestino, mas como a gente está mostrando aqui, não representa coisa nenhuma, são os interesses da própria burguesia palestina, que é conivente com os assaltos sionistas no território histórico, né, da Palestina. E o efeito colateral menos desejado pelo Netanyahu e as distintas frações dessa direção burguesa na Palestina, seja na versão nacionalista da autoridade palestina, né, seja na versão islamista do Hamas, é um ressurgimento da resistência das massas, especialmente da juventude, né, da Palestina. E o ataque do Estado sionista contra os palestinos, né, que vivem no território israelense, levou o conflito ao interior do próprio Estado de Israel, apagando aquelas linhas verdes que dividiam o povo palestino entre os que sobrevivem em Gaza, sob o controle férreo do Hamas, e os que vivem nos guetos a céu aberto da Cisjordânia, sob o controle policial de Israel e da autoridade palestina. E também dos árabes israelenses que vivem como cidadãos de segunda ordem dentro do Estado de Israel. Houve essa unificação e é isso que realmente amedronta agora essa classe dominante israelense.
É, exatamente, André. É muito importante, né, a gente chegar a essa definição, porque esse foi um dos aspectos mais impressionantes mesmo da resistência palestina, né, que se deu agora. E se por um lado, por como foi importante, né, toda essa resistência unificada e a contradição que isso tem com a linha que as direções, né, estão tomando agora, entrando aí nesse governo em Israel, né, é uma coisa que coloca a necessidade de aprofundar cada vez mais a independência, né, da classe trabalhadora palestina em relação a essas direções, em relação, inclusive, às capitulações à própria burguesia de Israel, né, que essas direções acabam operando. Então, o ressurgimento aí da luta palestina, ela se expressou de muitas formas, ela se expressou nos enfrentamentos com a polícia em Jerusalém Leste, nas mobilizações de massas na Cisjordânia, na resistência em Gaza contra os bombardeios, é nela que a gente tem que apostar, né? Não na conciliação política. E o ponto mais alto dessa unidade, que não se via, eu acho que desde a Intifada, né, foi a greve geral de 18 de maio, que foi justamente a sessão que a gente já tinha testado aqui no podcast, e que foi sentida com muita força aí nesses setores da economia israelense, como a construção, né, que emprega a mão de obra barata palestina, porque esse é um dos setores mais importantes, né, da fragmentada e destruída ali economia, né, do que sobra ali para ocupar como lugar, como posto de trabalho para os palestinos, né? E uma das principais forças motoras dessa resistência renovada é também a juventude, né? A gente soube aí de uma nova geração que já não se contenta com essa falácia da criação dos dois estados, né? Um palestino, outro israelense, porque já percebeu que isso vai significar aceitar a continuidade da expansão colonialista israelense, né? E tampouco aceita a estratégia reacionária, né, e o controle que exercem aí as direções como o Hamas, né? E essa geração, ela tende a confluir com setores ainda minoritários de origem judaica que são opostos à política colonial sionista, né? Eles são minoritários, mas eles existem, eles têm que ser levados em consideração, né? Porque se acontece essa confluência nas ações da luta de classes, que podem ser pequenas, mas significam realmente, né, um símbolo muito importante no Estado de Israel, isso pode, inclusive, ter reverberações internacionais muito fundamentais, né? Como a gente viu aí nas marchas enormes em Londres, Paris, nos Estados Unidos e no mundo árabe de conjunto em solidariedade ao povo palestino e contra os crimes do Estado de Israel, né? Bem como aí uma série de outras iniciativas políticas que a gente pode levar adiante, né, para apoiar não só a libertação, não só a Palestina livre, mas uma Palestina efetivamente laica, né, socialista, não racista.
Realmente, se esse processo, embora seja embrionário, tem um significado político profundo, porque ao se desenvolver pode ser a base para uma saída revolucionária da opressão colonial do Estado de Israel e do imperialismo. Essa crise política em Israel mostra isso, e aqui no Brasil nós fizemos uma cobertura, né, através do Esquerda Diário, de toda a rede internacional de diários digitais, que são impulsionados pela fração trotskista, em apoio à luta do povo palestino contra as posições do Estado de Israel, e depositando toda a nossa confiança e energia nessa nova geração de jovens, na classe trabalhadora que no mundo inteiro apoiou essa luta contra a agressão sionista, e programaticamente defendendo que os palestinos precisam ter todo o direito de retorno ao seu território histórico, a uma Palestina unificada, em base ao desmonte desse Estado sionista e terrorista de Israel, totalmente artificial, um enclave dos Estados Unidos no Oriente Médio, e para que judeus e árabes voltem a conviver harmonicamente, não existe uma outra saída senão, como a Simone mencionou agora, uma Palestina operária e socialista, que seja um ponto de apoio para alavancar uma federação de repúblicas socialistas no Oriente Médio. Então a gente vai terminando o nosso programa com essa lembrança, com essa defesa férrea, em conteste dos direitos do povo palestino e apostando, claro, na luta de classes a nível internacional. Já nos despedimos aqui então dos nossos ouvintes, agradecemos todo mundo que pôde ver, compartilhar, curtir o nosso programa, o nosso canal, e até o próximo episódio, pessoal.